E aí, amiguinhos,
E aí,
amiguinhas,
amiguinho?
tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live, corredores de segunda, esta live que sempre às segundas-feiras, pontualmente às 21 horas, fala para todo o Brasil e para todo mundo. Hoje, um entrevistado muito bacana que conhecemos nos últimos meses e virou um vício da galera da corrida, que é entrar no perfil lá do Corredor Irônico, lá no Instagram, dá para dar boas risadas. Né, Bença? Já deu água pro... O gatinho, como é que você fala, não é gatinho? É o pudoguinho, pudoguinho. Já deu água pro pudoguinho antes da live, Jantos?
Dei, tá. E aqui em Recife, com o calor que faz, tem que garantir os doguinhos hidratados também.
É verdade. Joel, que é de Recife, vamos saber um pouco, vamos falar com ele sobre da onde nasceu a ideia de misturar humor com corrida, tem tudo a ver, e vamos falar de zoeira. Vamos falar de trollagem, que tem tudo a ver com esse universo nosso da corrida, né? Estamos aqui entre trolladores. Quem assiste o canal Corredores, quem é freguês habitual, sabe que a gente gosta de se zoar. Tem gente que não entra nesse espírito, tem gente que leva mal zoeira, inclusive com outros. Tem gente que às vezes aciona o como é que chama lá? O Estatuto do Idoso. Eu sou o Kiki. As performances do Kiki, o pessoal pula na frente da bala. Para de pegar no pé do Kiki. Não é assim, gente. É zoeira. E se o Kiki não aguentar, ele pode tomar leite, porque aqui funciona bem. Tô mentindo, foguete de Caracas. Aqui só os
Não.
fortes sobrevivem.
Ah, é verdade, mas todo mundo quer proteger o velhinho, então é bom que tem carinho, precisa de abraço, carinho, beijinho.
Muito justo. Ô, Joelson, a gente se conheceu pessoalmente no 100K do Frio, né? Que aí você aí na área. E da onde, quando que surgiu? Para quem não conhece, arroba corredor irônico no Instagram, né? Então conheça lá que é muito legal, tem ótimas sacadas, o cara tem um humor muito rápido. E como que surgiu a ideia? Quanto tempo que você corre? Quando que você achou que dava uma liga boa misturar humor e corrida?
Na verdade, eu sou de Ilhéus, da Bahia, não sou de Recife, não. Mas eu moro aqui já há 5 anos. Eu comecei a correr em 2014. Eu morava em São Paulo, inclusive, quando eu comecei a correr. Né? Eu corria mais na esteira e tal, após a academia, com um brother meu. E aí, uns 3, 4 meses depois, o pessoal da academia começou a ir para a rua. Né? O professor fez um grupinho ali informal. Era ali na ZL, em Artur Alvim. Então, a gente corria na ciclofaixa ali no metrô. E aí, com indas e vindas, né, até 2017, 2017 eu decidi que estava na hora de levar a coisa mais a sério, né, fiz a primeira prova de 10K em 2017, ou seja, né, eu fiquei aí uns 3 meses, 3 meses não, cara, 3 anos, né, só correndo, treinando, sem participar de prova. Em 2017 participei da primeira prova, e aí é foda, né, tipo, você participou da primeira prova, já era. Aí eu decidi que iria fazer minha meia maratona em 2018. E eu já consumia bastante conteúdo, né? Consumia vocês já acompanhava aqui o canal. Consumia vocês é um negócio meio.
Tudo esquisito,
Meu
Joel. Só
pai,
eu.
todo mundo
Cada um é
ficou
meu disso, né?
pensando aqui.
Explique-se direito aí, rapaz.
Que eu não lembro, né? Eu acompanhava já o canal Corredores e tal. E uma coisa que eu percebia. Já lá em 2017, quando eu decidi que não, agora eu quero, né, fazer minha primeira maratona, era que sempre nos meses, nas semanas, que eu estava mais em esse contato, né, no Instagram, e principalmente no Instagram e no YouTube, com os canais de corrida, assim, tinha uma disposição maior e tal, um estímulo maior, aquela motivação que a galera fala, né? E eu sempre gostei de memes, né? Eu acompanho memes desde que praticamente os memes foram criados. E na época, né, no final de 2017, eu procurei uma página de memes e eu não encontrei nenhuma página que fosse só memes, tal quais as grandes páginas de memes que tem, né? Já tem gente, né? Tinha gente que já fazia memes de corrida há muito tempo, mas nenhuma página que fosse específica que eu conhecia. Aí eu decidi, na verdade, criar o perfil Corredor Irônico, né? Minha proposta era fazer pelo menos um meme dia. E que com isso iria meio que me obrigar, obviamente, a sempre estar em contato com o mundo da corrida, né? E que por tabela ia me manter motivado a estar correndo. Então a ideia do fazer o corredor irônico era uma perspectiva muito de eu me manter motivado, entendeu?
Sim.
O Joelson, aproveitando, pegando o gancho das origens, e o logotipo que você se inspirou no Bolt, de onde veio aquela sacada daquela chegada olímpica, foi isso?
Foi. Na verdade, tem uma foto, né, que até tem um vídeo que eu fiz. E aí, quando eu vi aquela foto, eu falei, cara, essa foto tem que ter a foto do logotipo. Mas aí tem um amigo meu que é design e tal, aí eu fiz, ele, na verdade, ele que fez a criação, né? Eu passei a foto para ele, né? Dei a ideia de como é que eu queria ter o logotipo da marca, e ele fez aquela proposta. Mas a ideia foi basicamente da foto. Diz lá.
Cara, e é louco porque o Bolt, ele é o cara mais recorrente, né? No Corredor Irônico, nos memes e tal. É o cara que mais ilustrou memes teus até hoje, acho. E é um cara que, embora seja um cara dos 100 metros, ele tem o corredor. Ninguém corre 100 metros, né? Pouquíssima gente corre 100 metros mesmo. Mas a galera se identifica muito com ele, né? Tanto que a galera corre uma maratona e faz símbolo do Bolt no pódio. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas o Bolt ele conversa muito bem com esse público que a gente faz parte, que não é de corridas de 100 metros, né? E muito.
Maluco em geral, ele vê o Bolt como corredor, né? Ninguém, se você perguntar para um público que não corre, inclusive, ninguém conhece um maratonista, o Kipchoge, por exemplo, você não vai saber, mas o cara sabe quem que é o Bolt, né? Pelo carisma, enfim.
E ele é carismático, mas ele é marrento pra cacete também, né? Ele não é um cara
É.
ligado ao humor, mas deu certo, mas deu
Bem,
certo.
sim.
Ele é mais pra marra do que pra humor, mas é um puta carisma. Mas é. Caiu nas graças, né? Ô, menino Bolt, manda uma pergunta aí. Eu vou olhar o celular para ver perguntas do Instagram, viu?
Eu ia mandar a pergunta do Instagram aqui também. É uma pergunta aqui do Rafa Teodoro. De onde você tira as ideias do meme, Joelson? Como que surge? Qual que é o processo criativo de meme?
Cara, assim, os memes, a grande maioria eu faço no próprio dia, entendeu? Então, uma vez eu estava conversando com o Russinho, né, que eu acompanhei aí o último da segunda-feira. Ele, Russinho, convenceu o menino Mamba a voltar nos 100K, né? Vou estar tá aguardando vocês aqui, hein?
Ô, Joel, isso é até pertinente você puxar esse papo,
Mas eu gostei dessa.
porque a gente tá regimentando aí um certo reforço. O Mamba deu agora para valorizar a presença. Não sei de onde surgiu isso. Tava tão facinho 2019 inteiro, tava aceitando qualquer roubada, agora tá seletivo. Ai, subiu o valor do cachê, sabe?
Aumentou o passe.
Então eu
Jamais.
queria, se não fosse pedir demais, eu queria que, se o Mamba não fosse pro Secado Frio, você me ajudasse a denegrir ele em todo o Nordeste. Queria saber se a gente podia ter essa parceria já acertada, usando aí o poder do Corredor Irônico, usando também a força do canal Corredores, para a gente queimar ele fortemente no mundo da corrida. Você pode me ajudar nisso ou não?
Eu acho que a gente pode fazer aí, né, um plano de parceria de que, se ele não aparecer no 100K do frio, em qualquer corrida que ele for, o bicho vai pegar, viu, menino?
O eu não correr não significa que eu não vá. Eu posso ir para dar um apoio, fazer o apoio no carro, uma série de coisas, mas correr não sei, gente. Eu tô voltando de férias agora, gordinho. Marlemar, tô correndo 10K. Quem dirá 100K, gente? O processo é lento. Deixa eu sentir que eu consigo de novo, que aí minha cabeça muda muito rápido, vocês sabem, né?
E
Roubada.
o maior apoio que você pode me dar é eu saber que você está se fudendo junto. Você está no carro no ar-condicionado, você acha que é apoio? Você não apoia ninguém, campeão. Deixa com o cracrá, você é louco.
Ah, mas vamos ver, gente. Deixa passar um pouco aí, vou começar a treinar, a gente já alinha se eu consigo ou não.
Joelson morreu por um tempo, vamos nós.
Vamos nós. Enquanto
Viu,
isso,
mano?
a bateria aqui. Pode falar.
Então, Mambinha, mas é crescente o movimento, viu? O pessoal já tá sabendo que você tá dando um miguezinho. Os caras ficam marcando você em coisa dos stories lá e dando uma pressão. Você vai sofrer uma certa
Pode
pressão
marcar.
mais próximo. Voltou o Joel, isso aí. Você vai
Deixa
sofrer uma
eu colocar
certa.
minha bateria aqui.
Vai, liga aí que coisa. Ô Joel, tem uma pergunta aqui que eu já vi muitas vezes o Rafinha Bastos perguntar. Embora eu acho que você não seja um cara que transgrida tanto. Eu acho que você não pega tão pesado. Mas é aquilo, né? Quem é alvo da zoeira é que se dói. A verdade é essa. Mas o pessoal tá perguntando se acha que no humor tem limite. Tá muito chato o mundão, Joel. Eu tenho maior saudade dos anos 80, onde tudo podia. Onde os trapalhões eram todo politicamente incorreto e todo mundo achava graça. Você acha que tá chato o mundão? Você se policia a patrulha do, contra a patrulha do politicamente correto? Não acredito. Tava travada. A maior pergunta da história dessa live. Eu quase vi.
E você eu acha que ele tava prestando atenção ali, só compenetrado.
Tese aqui, eu dissertei uma tese, eu gastei o meu francês aqui e ele não ouviu. Tomara que ele tenha ouvido. Joelson, olha lá. Ai, meu Deus do céu, por que as internet resolvem dar trabalho bem, bem no nosso turno, não? Ô Bolt, vamos falar de aleatoriedades. Como está seu joelho, filho Bolt? Tivemos um domingo que você ficou preocupado. O seu joelho, você sentiu uma dorzinha. Como é que tá isso? Mudando radicalmente de assunto. Do humor para o drama.
Ah, é. Tem dias ruins, dias bons, né? Ou é o memezinho? Dias de lutas, dias de glória, né? E aí manda a figurinha com a glória. Mas o médico já tinha falado que podia ser que acontecesse isso, né? Durante a fase de retorno, voltar a acumular líquido na lateral, eventualmente ter que drenar. E é isso que aconteceu, né? Apesar de ser algo esperado, é algo muito chato, né? Que quando acontece, dá uma, para usar o português bem correto, dá uma broxada, né? Dá uma desanimada boa. Então vamos ver, amanhã eu volto lá nele, já era um retorno que estava marcado, vamos ver o que ele fala disso aí. Espero que não seja nada e que a gente consiga continuar treinando, que puta, agora que eu tava feliz de estar voltando e de estar correndo, e mesmo fazendo meus longões de 3 km, mas já muda o ânimo, né? Você já muda, vira a chavinha, né? Você sabe que dali para frente. Mas vamos ver, acho que não vai ser nada. Amanhã vamos ver o que ele fala lá.
Não, karma. Peraí, deixa eu puxar o Joel. Ai, caiu, voltou. Aí, tá de volta entre os vivos, ô Gelson?
Vixe.
Ó, agora o Gelson tá dormindo. Pra mim é que ele parou numa pose dormindo. Tá super ligado na live, ó. Tipo assim, caguei pra vocês. Eu acho que é uma ironia. Eu acho que é uma ironia do corredor irônico. Tipo assim, ó, vou ficar de morto aqui, vou fingir desinteresse. Vou fingir demência pra live dos caras. Mas vamos nós.
É ao vivo. É o meme ao vivo.
Tá
lá,
tá lá. Aí, voltou.
Aê,
tá de volta,
gente? Puta que eu pariu, agora eu tô. Eu acho que agora
eu
tô.
Eu tava vendo no Insta do Corredor Irônico, ele falou assim, ó, fica vendo eu fazer os caras do canal Corredores de Bobo, ó, tá caindo e voltando.
Ô, Joel, eu tinha feito uma pergunta, que era quase uma tese de mestrado, eu vou fazer a versão editada agora, porque tava...
Eu ouvi sua pergunta.
Viu? Por graças a Deus, pô, que não foi à toa. E aí, cara, tá chato, mundão? Tá chato? Você se policia? Você, a patrulha do politicamente correto, é uma preocupação na hora de fazer arte?
Rapaz, assim, pra mim não. Eu não acho que... Porque eu acho que tem uma diferenciação entre o politicamente correto e o você não ter limite, ou você utilizar a ironia, o humor, para agredir pessoas. Então, eu particularmente não defendo a tese de hoje, atualmente, a gente está em um momento que está chato. Eu não acho isso. Eu acho que, primeiro, as pessoas têm que ter, acho que um bom senso de como você trabalha o humor, entendeu? Agora, é evidente, eu acho que na internet, as pessoas... Primeiro, se julgam no direito de condenar tudo e todos, né? Então, a gente, por exemplo, teve o evento do... Eu acho que o principal agora foi o negócio dos Portas dos Fundos, né? Que os caras fizeram um especial de Natal em que retratavam Jesus como gay e a galera religiosa foram pra cima e tal. E que, inclusive, eu até postei no Insta, eu achei ruim o especial de Natal, entendeu? Dos caras em Portas dos Fundos esse ano, não achei nada engraçado. Mas a censura era algo absurdo, né? Mas eu não tenho essa preocupação no corredor irônico, não. Particularmente, eu nunca tive esse problema, né? Eu já tive outros, mas esse não.
Qual que foi a maior
Nossa.
polêmica? Eu lembro que uma polêmica. Eu acho que o teu canal não cresce o que cresce, o teu perfil não cresce o que cresce, baseado em polêmica, criando tretinhas e tal. Mas eu lembro que teve uma que despertou muita criação de caso, que foi a questão dos influencers lá, né?
Foi,
E
foi.
você se juntou, foram três canais, né, que vocês se juntaram, três perfis para criar, para explicar a história, né? Então, uma revista, se eu não me engano. Ou uma marca, era uma marca de
Um site,
provas,
um
não sei.
site.
É, um site lá, um site. Ele listou os principais influenciadores. E aqueles influenciadores era meio estranho. Tinha gente lá que realmente é muito legal, mas tinha gente que nem produzia mais conteúdo, estava inativo. Uma coisa estranha, parecia uma coisinha meio de carta marcada, não sei, levantar a bola de algumas pessoas. Aí você se juntou, foi três perfis que
Com Maurão lá do Rio, né?
Isso.
criaram. E quem mais que era mesmo? E o
E o
Ruivo?
Ruivo, do Corra com Ruivo.
E o Ruivo. E daí vocês criaram uma outra lista lá. E daí foi um show de mimimi. Não tem nem a ver com humor. Ali era opinativo, né, cara? E vocês colocavam isso a todo momento. Só que depois que teve o mimimi, aí também você sambou na cara da sociedade. Aí você fez zoeira, muita zoeira com quem se doeu com a lista que era particular. Porque você não pode mais ter opinião, cara. Agora você tem opinião, os outros discordam e você toma pau. Então, queria que você relembrasse esse episódio e se te surpreendeu a intolerância alheia.
Cara, me surpreendeu demais. Primeiro que a gente sabia que tinha essa chance de dar o que falar, agora não no nível que foi, entendeu? Porque, inclusive, na legenda que a gente colocou, era tipo, ó, galera, esses 30 é a nossa lista. Quais outros vocês acham que deveria estar aqui? Bem, a partir disso, a galera, um absurdo, como você não coloca fulaninho? Os dois principais foi o Gustavo Maia, né, do programa Fôlego, e eu escolhi correr, a Alana, eu escolhi correr. Então, essas duas torcidas, só não xingaram, acho que metade.
Travou,
travou, travou.
Ele tá fazendo pegadinha.
É trollagem, é trollagem.
Tá bom. Oh, nossa, mas eu lembro que foi um mimimi. Foi até bom para nós,
Não, não,
porque.
voltei.
Voltou, voltou.
Voltou mais ou menos.
Mais ou
Voltou,
menos. Viu? Para nós foi até bom, que pelo menos na lista do Joelson nós aparecemos. Na lista lá do site lá, não deu jogo,
Não
não.
rolou,
Eu
não rolou,
jogo.
né? Não rolou.
Eu não sei se
Não,
o
já.
acho que caiu, né?
Eu acho que ele tá travado mesmo. Ele ouve, mas não fala.
É, o vídeo
Mas
não vai.
o. Cara, e assim, e no final das contas, o que é mais louco dessa história é que quem te influencia pode não influenciar mais ninguém. Às vezes você se identifica muito. Eu vou te falar. Um negócio, por exemplo, que faz muita gente se identificar com o canal Corredores e comigo especialmente, assim, que é o fato de eu ter sido gordo. Então, quem é gordo, isso é um link que forma entre a gente, entendeu? Ou quem era gordo também que perdeu peso, mas pode não significar nada. Assim como tem gente que entra e fala, nossa, esse cara grita, puta cara insuportável e tal. Tem direto. Então, o que torna alguém influencer para você é muito subjetivo. Você não pode enfiar a goela abaixo. Esse é o puta influencer. Fala aí, Jels.
E aí foi isso. Eu comentei, né? Depois eu fiz dois memes zoando, né? Eu fiz um meme entre aspas, né, um meme para galera que tava falando que a gente não tinha colocado o Gustavo Maia porque tava com inveja, blá 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 blá. E a galera que ficou gritando que tinha que ter, eu escolhi correr. E o engraçado é que nesses dois memes em que eu me dirigia diretamente a eles, eu não fui agredido, não teve mimimi, não teve nada, entendeu?
É.
Mas
Ô, Joel,
o.
só,
corredor maluco, ele tá falando, ô Joelson, tem que fazer carinho no doguinho, mas pagar a internet também. Ah lá, no caso, já cortar de novo. Ô Brunão, você seria capaz, agora falando de zoagem, trollagem, dia a dia de assessoria, dia a dia de amigos corredores, já falamos aqui mais uma vez, né? Já perguntaram também o que é o tal do CDL, é um grupo de corredores que gostam de zoeira, e que foi, a gente se uniu por conta da corrida, ficamos amigos, muito além da corrida, mas é a base do negócio é a zoeira em torno do rendimento da corrida. Você seria, Brunão, capaz de rasgar ou perder a razão mesmo com zoeiras de corrida? Mas pode falar a verdade, Brunão.
Não, jamais. Eu acho que se você chega num ponto de rasgar, você não tem nem que participar do grupo, ou de qualquer grupo de discussão, porque não faz sentido. Você tá perto de amigos, né? Então, se você tá entre amigos aí e você entende a zoeira, você entende onde você tá, você não tem que rasgar. Eu acho que não. Eu não rasgaria.
E você, menino Bolt, você disse que o Bolt, olha, vocês acham que a vida dele foi fácil nesses 2 anos, filho? É manco. Ah, vai se vai cagar o manco, vai correr. Né? Você acha que a gente ficava tratando ele igual inválido? Porra nenhuma, a gente tratava pra zoar. E você falou naquele dia, Bolt, da sua volta lá para os amigos, que você falou que isso foi muito fundamental para você se sentir aclimatado ao clima da corrida, te manteve próximo. Inclusive o fato de não pegar leve com você, porque a gente não pegava antes, não ia pegar depois de machucado. É mais ou menos isso, né? Provocação é saudável.
É, não, foi. E agora me motiva para voltar para bater na cara de vocês aí com os meus tempos, né? Mas a zoeira era e tá convivendo nesse grupo, e acho que se eu tivesse convivendo e todo mundo com piedade, com dó e que não sei o que, aí ia jogar mais para baixo, então vocês me tratavam como tinha que tratar mesmo, né, na porrada, então acho que isso ajudou a motivar e manter a zoeira, sempre a zoeira, né, acho que vem em primeiro lugar.
Sim, exatamente.
Não pode ser uma briga de ego, né? Acho que esse é o limite, né? Você tem que zoar pelo simples fato da amizade e ser zoeira e ser toda a parte engraçada aí dessa convivência, né? Não pode chegar a ser agressão por ego. Eu acho que esse que é o limite.
Né? Ô, Joel, você tá de volta entre nós, não?
Voltou?
Não, o Joel está carvão mesmo lá.
Ele voltou travado. Maicão,
A coisa está feia no Recife lá.
Nosso mascote lá de Curitiba perguntou o que é mais fácil chegar primeiro, eu no 100K do frio ou nós nos 100 mil inscritos?
Ah, nós nos 100 mil, espero 100 eu,
mil
né?
Chega antes, hein?
Tá perto, né? E ele vai encontrar com a gente em Poá lá. Nós vamos para a maratona de Poá, até quem... Quem é do
Oi.
Para encontrar com a gente.
Oi, Henricão. Henricão, um abraço para você, fio. Estamos com saudade de você. Conhecemos ele em Curitiba, moleque muito gente boa. Eu estou com 2 perfis aqui do Joel, só vou tentar um que... Aí, esse está mexendo, pelo menos. Está de volta, Joel, com nós?
Tô, eu já estava indo pegar outro celular para entrar, cara, que eu não sei o que é que não.
Ô, Joel, fale uma coisa para mim. A gente estava falando de zoeira pessoal, no dia a dia. Eu não sei se você treina sozinho... Se você treina com galera aí, se você treina com o pessoal da Corja, qual que é a tua vida aí? Mas a zoeira, a coisa do desafiar, pangaré do caralho, não sei o que tem e tal, pra gente aqui é um baita motivador. E quando a gente começou a se zoar fortemente, a gente só foi buscar sempre se desafiar, sempre coisar. Você acha que é a trollagem no dia a dia do universo da corrida ali, no pessoalmente mesmo? Ela tem esse poder de puxar para cima? Forçar o cara, forçar o limite, inclusive?
Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que, em especial, quando a zoeira é entre amigos, entre com pessoas que você corre, que, entre aspas, você compete entre si, faz com que você tenha um gás maior, né? Por exemplo, quando você foi fazer o sub-4, que eu lembro que você e o menino Mamba fizeram uma aposta. Eu acho que se você fizesse abaixo de 3,50, a aposta foi de 100 pontos.
Isso,
então, assim, lá em Berlim. Em Berlim, era uma zoeira, mas eu tô ligado que isso meio que dava um gasto, tipo, ó, esse miserável vai me pagar esses R$ 100, eu vou valer o
resto todo. Não era 100, não. Não era 100, era 500 pau. Se eu fizesse
500?
abaixo de... Se
Não.
eu fizesse abaixo de 3,50, era 500 pau. Mas, rapaz, eu achei...
Não, você pagava 100
e não, ele pagava... Foi assim, pagava 50. A aposta foi assim, ó, Joelson, se eu não confio no... que o Maico não ia entregar nem fudendo. Eu falei assim, ó, se você fizer abaixo de 3,50, eu te dou 500. Se você fazer acima, você me dá só R$ 50, eu tô feliz demais. Aí, no fim, graças a Deus, ele passou bem perto, mas não fez, não. Eu terminei a maratona e fiquei lá assim, ó. 3,50, termina 3,50. Não chega mais.
Claro que ele não aparece ali, né, no portão de Brandeburgo.
E o pior é que eu achei que eu tava com dinheiro no bolso. É que daí tem aqueles metrinhos a mais. A gente
passa, viu?
É, tem os metrinhos a mais que a gente não calcula que... Que coisa. O Joelson, o Gabriel Araújo está perguntando se você vai estar de novo no... Porque você, no 100K você tava fazendo meio que uma cobertura mesmo, né? E tal. Qual que vai ser você no 100K desse ano? Você vai estar lá? Você vai estar correndo alguma distância? Ou você vai para, sei lá, para cobrir, para fazer algum papel lá?
Eu devo ir para cobrir e para ficar em algum apoio, entendeu? Esse ano eu fiquei no carro de apoio da dupla de Lulinha, da Coja, né? Que foi Lulinha e Diego. Então eu estava meio que no carro, tendo o apoio deles e fazendo essa cobertura até a chegada dele lá. Esse ano eu também devo estar lá novamente como apoio, fazendo a cobertura de novo lá no 5K do Frio.
E se for campanha para você correr, José? E quer fazer campanha para você correr?
É um sem vergonha. Pior que ele assistiu de camarote lá, ele viu o sofrimento que é e. Mas é gostoso, vale a pena pra caramba.
Vale.
Vamos ver. Aguarde.
Vamos ver.
Não posso prometer.
Ô, Joelson, por você fazer humor, levar assim, é aqueles negócios, né? Igual quando é humorista mesmo, os caras acham que os caras não têm dia ruim, né? Mas qual que é a tua relação com o fiasco? O seu fiasco pessoal na corrida. Você é um cara que tem ambições na corrida, imagino eu. Você ri da desgraça ou fica puto também? É gente como a gente.
Ah, cara, eu fico puto. Eu acho que eu fico mais puto do que rio da minha desgraça.
Tem nada a ver uma coisa com outra, né?
É, esse negócio de quem faz o morrer o tempo todo, gente, isso é balela.
João, deixa eu fazer uma pergunta. Você se sente pressionado em fazer uma maratona ou não? Porque acho que toda vez que você abre para perguntas lá, o pessoal comenta, né? E aí, você vem pro Rio? Não, você vem para Porto Alegre fazer a maratona? Não. Qual que vai ser sua primeira? Né? O pessoal tem que incentivar que você faça logo, né?
Cara, eu me sinto, mas em relação a isso, digamos que eu trabalho bem com isso, entendeu? Mas rola essa pressão. Então, sempre a galera pergunta e tal. Esse ano eu vou para o Rio, vou fazer os 21K lá. Então, a galera fala, faz logo a maratona, que não sei o quê e tal. Então, rola essa pressão. Eu fiz até um meme sobre a questão da ditadura da maratona, né? Então, você é corredor de rua. Se você não tiver com perspectiva ter uma maratona, a galera acha que não vale, né? E você pode simplesmente correr e ficar no seu 10Kzinho, correr e ser um meio maratonista, não ter essa obrigatoriedade, né? Mas tem essa ditadura da maratona. Eu me sinto pressionado, mas eu, por enquanto, não estou comendo essa pilha da galera, não.
Legal. É importante falar isso, né? Que você não, por mais que tenha uma certa cobrança, você não é obrigado a partir para uma distância que para você ainda não é o objetivo, né?
Mas o Joelson, aqui estão perguntando quais são os seus tempos aí de 5K, meia maratona, 10K?
Meia maratona, 2h05, 10K, 54. E 5K, eu nunca fiz uma prova valendo de 5K, não. Só de 10 e de 21.
Ó, Joelson, eu vou te dar um exemplo. Se por acaso você fizesse parte desse nosso grupo de WhatsApp, da zoeira, a sua vida ia ser um inferno na Terra. Porque uma coisa, coisas que a gente gosta muito de zoar, por exemplo, são amigos que não têm o Sub 2 e amigos que não têm o Sub 4. Mas o Sub 4 a gente ainda pega leve. Mas o Sub 2, para você ter uma ideia, é uma zoeira muito grande. E daí você vê que nem todo mundo está preparado para a zoeira. Imagine você, Joelson, que eu estava...
Até sei a história.
Eu estava, Joelson, comportadamente fazendo parte e exercendo o meu direito de zoar um amigo não sub 2. É aí tudo bem.
Tranquilo.
É de Deus. É de Deus, é liberado. É da lei. Eu estava zoando, assim como todo mundo zoava. E esse amigo, muito fragilizado, foi buscar conforto onde ele achou que ia conseguir esse sub 2 dele lá. E foi lá numa assessoria nova e abriu o coração para o novo treinador. Falou, olha, eu preciso muito fazer esse sub 2, eu sou alvo de uma zoeira. Eu sou alvo de uma zoeira muito forte.
Não aguento mais essa zoeira, né?
E ele tava, e não é assim, Joel, eu não vou pegar para zoar um cara que... De repente ainda está super pesado, tem 2 horas e meia. Eu não vou ficar fazendo bullying porque o cara não tem sub 2. Mas esse cara, ele já tinha ficado por 30 segundos, então era safadeza. E ele não gostava de treinar, e ele gostava muito de comer, e adora uma pizza. Então valia muito bem a zoeira. Rapaz, quando Niki, numa prova lá, numa meia maratona de São Paulo, eu acho que é essa primeira do ano aí que vai ter agora. É, eu estava lá e torcendo de coração puro pelo Sub 2, porque ele era naquela prova que era para acontecer. E eu lá fazendo a cobertura do canal, rapaz, ele chegou com umas 2:05, mas eu tomei tanto xingo desse treinador, rapaz, que eu também pus no vídeo, viu? Ele dando xingo em mim, porque o cara se doeu pela zoeira com o outro. Então, é foda, você tem que tomar cuidado nisso também. Às vezes não é nem o alvo da zoeira que se dói, é quem tá perto. Gente, pelo amor de Deus, é falando merda que se aduba a vida. Vamos deixar a coisa mais leve. O povo leva as preocupações pro mundo da corrida também. Já não basta a vida? Já não é difícil demais? Já não é, Joel? Não vai pegar pilha assim não, né, filho?
Ah, é, com certeza. Mas eu acho que nesse caso aí, o treinador sentiu um pouco de dor porque a responsabilidade era dele, do cara fazer isso.
O treinador pegou praticamente um caso perdido, não podia ficar tão bravo.
Coitado, mas até ali ele não sabia disso, né? Ele tinha confiado na gana do cara de parar de ser zoado e tal. Não sabia o que ele...
Mas, Joel, você sabe que a preocupação com a trollagem era tanta? Porque imagina, depois disso aí, depois ainda do xilique do técnico, aí
a casa caiu, né?
Aí que ele foi zoado mesmo, assim. E você sabe, rapaz, o desespero desse menino era tanto para justificar que ele falou que o que abalou ele na corrida e impediu ele de alcançar o resultado foi que ele estava correndo e aconteceu um atropelamento fatal de ônibus na frente dele. Passou por cima do homem e matou o cara na frente dele. Porra, se isso não falar uma pessoa... Eu falei, cara, você é um guerreiro de terminar, cara. Pelo amor de Deus, não se martirize. Outras virão. Você viu um atropelamento fatal, porra. E aí, Joel? Aí mas, eu...
Calma que a história continua.
Aí eu como... cara de canal e que vai fazer a cobertura e que depois, falei, vou atrás da organização, pelo amor de Deus, morreu alguém numa prova, cara, e era corredor. Eu mobilizei, Joelson, a organização de uma prova no domingo. Falei, olha, teve atropelamento fatal, o cara morreu. Quem era esse cara? Joelson, quando 2 horas
teve atropelamento fatal de uma mulher, né, você falou.
E no caso, atropelamento fatal de um homem, que na verdade era uma mulher, inclusive estava viva para contar a história. Então, não é nada para contar. O atropelamento fatal dele não teve, não era homem, era mulher, ela estava viva, com leves variações. Então, rapaz, olha, para se livrar de uma trollagem, a pessoa faz miséria.
Joelson, para finalizar a história, né? Aí a gente pergunta pro cara assim, não, mas que momento você percebeu que não ia dar o sub 2 mesmo? Ah, lá foi o quilômetro 4. No 4, você já vê que não ia dar, ele tava
jogando a toalha já.
Ele tava no dia mesmo. Não. Vai fazer 21 no quilômetro 4, azedou. Ô, Joelson, a G Hunter pergunta. Oh, meu Deus, eu tava com a pergunta da G Hunter na cabeça. Peraí. Não, ela aqui. Ah, sim. Se você perde o amigo, mas não perde o meme.
Porra, certeza, real oficial. Faz super parte.
Ô, Joel, só aproveitando que a gente falou de ônibus e de atropelamento, e um dos memes que eu mais acho legal é o meme do ônibus, né? E haja criatividade, né? Porque todo dia é uma instrução nova para o motorista, né? E de onde você... Eu não tinha visto em nenhum lugar ainda. De onde você tirou esse meme? Como que ele surgiu? E para apimentar um pouco a polêmica, você fica puto quando outros perfis usam esse meme aí sem dar os créditos?
Cara.
Pode pular a polêmica que a gente acompanhou no seu perfil.
Não,
vai.
Não, eu vou responder a polêmica também, porque eu recebi muitos no direct, você não tem ideia de quanto eu recebi esse outro meme no meu direct. Mas esse meme, na verdade, um amigo meu que me mandou. E é aquilo, né? Muitas vezes o meme sai na hora. E quando um amigo meu me mandou esse meme, eu tava no ônibus, por coincidência. Aí eu falei, caralho, né? Tipo, fala indispensável pro motorista. E aí eu fiz a primeira vez, fiz despretensioso. A ideia não era seguir com ele. Tipo, sabe aqueles stories que você poste e vida que segue. E aí terminou que teve uma interação muito grande. E aí eu peguei e mantive, né? O meme. E um fato curioso, tipo, eu pego muito buzu, tá ligado? E tem muita gente no canal, no perfil, que eu acho que nunca pegou ônibus na vida. E aí eu conversando com a pessoa do...
Michel é um desses.
É.
Ah, se liga, cara.
Michel e Bruno, com certeza.
E aí eu conversando com a pessoa do perfil, em uma prova que eu tava e tal... E aí eu comentei, não, tal situação, tipo, eu tava indo de ônibus pra tal lugar. Aí a pessoa espantada falou, você pega ônibus, é daí que saiu a ideia, né? Aí eu falei, você não pega ônibus não, irmão? Mas sobre se eu fico puto ou não quando outros perfis copiam e não dão os créditos, esse ou qualquer outro, cara, hoje não mais. Tinha uma época que eu ficava puto e tal. Mas assim, no mundo dos memes, em geral, tem meio que uma regra de boa convivência que você pode copiar a ideia, mas você tem que colocar a sua criatividade em cima dela. Então, não é à toa que, às vezes, um meme viraliza e você vê as grandes páginas de meme, todas elas fazendo ao seu modo aquele meme. Uhum. Eu acho bizarro quando o cara pega e replica, entendeu? Mas, hoje em dia, eu não fico mais puto, não, entendeu? Às vezes, eu ia lá, comentava no post, dava uma zoada... Mas hoje em dia até vi, tipo, mano, quer copiar, copie, entendeu? Tipo, até porque muitas, assim, a galera vê e já referencia no corredor irônico. Então, esse do motorista do Buzu, eu recebi, não sei, cara, dezenas, entendeu? Tá te copiando, que absurdo, não sei o quê. E eu, gente, deixa, faz parte, final de ano, bora beber.
Nossa, o pessoal fica mordido por você, né? Ele toma suas dores e hoje você nem liga mais, né?
Não, hoje eu...
Meu, tem outro que é reincidente, que é aquele do Wagner Moura sentado na balancinha, né? De Pablo Escobar, que lá combina com qualquer coisa, ele qualquer vai se coisa, reinventando.
Isso é muito
bom. Vai... meus amigos na São Silvestre, como eu me sinto com todo mundo na São Silvestre? Como que eu me sinto com todo mundo não sei aonde? É normal, e se for para outras áreas e outros perfis, quer ver dois puta perfil legal, mas que rola uma cópia lascada, assim, o Sou Eu na Vida e o Debiloide. O Debiloide eu vejo ele super chupinhar o Sou Eu na Vida, e são dois gigantes, né, então até rola mesmo, o povo copia. Nessa vida, rola. Né, como é que é, nada se cria, tudo se copia.
Nada se cria, tudo se copia.
Eu até acredito... Chatinha. Eu até acredito que às vezes tem uma coisa no inconsciente, né? No subconsciente, você vê aquilo, às vezes você... porra, cara, olha como é que é as coisas. E o povo, às vezes, fica neurótico esse negócio de plágio, né? Você imagina que 2 anos depois vou eu lá correr o 100K do frio. Aí, o título, super original, 100K com o coração. Aí, os caras, plagiou o Gustavo Maia. Falei, porra! Mas eu nem sabia o título, sabe assim? É, então, porra, não é um título assim, então, não é uma coisa, né?
Inédito.
Shakespeareana. É, 100K o título.
Uma galera mandou para mim também. Ah, vocês viram que vocês colocaram o mesmo título? Eu falei, puta, nem reparei, né? Até porque o do Gustavo tinha saído um ano antes, né?
Mas, deve tá bom, porque o Gustavo é jornalista também, então deve tá bom, mas assim, sem resultado, começaram a encher muito o saco, eu falei, quer saber? Aí, sei lá, acho que mudou para 100K na raça, 100K, porque é óbvio que vai ter 100K no título e depois tinha um complementinho, mas falar para você, o povo, a patrulha é duro. O... Fala, diga, ok?
Que fale, Kiki.
Não, que hoje o Gerson tem... Tem posts que são muito compridos, cara. Você se inspirou, você escreveu muito bem aí. Você tá fazendo o quê? Porque talvez uma frase, tudo bem, mas 15 linhas, 20 linhas.
Em português ainda? Não, o que é? 15 linhas em português, meu. Ninguém merece.
Absurdo.
E em português, não sei lá, Recife, que idioma é? Fala lá, não
é português, né? No Brasil.
Já imaginou o Kiki tem um perfil nesses moldes? Ia ser uns links aleatórios todo dia, cada hora falando uma coisa. Grupo, só para você ter uma ideia, a gente está conversando sobre corrida. O Kiki manda um link sobre curiosidades na Austrália depois do fogo. Aí ele tá falando da Austrália, aí ele manda curiosidade de lesões na corrida. Tipo, nunca com o assunto que a gente tá falando.
Estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Rolê aleatório.
Olha pro lado, toca pro outro.
Ronaldinho, o rei do rolê aleatório.
O legal do perfil do Joelson também é que com a série diária, né, do Segundou, Terçou, eu vejo, eu tenho muitos amigos que não são ligados à corrida, né, como todos, assim, aqui. E às vezes eu vejo essa galera repostando também esse seu meme. E eu falo, pô, legal, né, uma pessoa que com certeza não consome tanto conteúdo de corrida quanto a gente, né, mas ainda assim chega no seu Insta, né, isso é bacana. Você percebe isso também?
Que não, tem pessoas, cara,
exemplo, de crossfit, tem pessoas que é só de bike, não só corrida diretamente, né?
Realmente, assim, o perfil, ele ainda mesmo depois de 2 anos, continua em um crescimento ascendente, né? O que não é muito comum, geralmente, nesse perfil, você tem um primeiro ano que é um boom, que é uma novidade e tal. Mas um amigo perguntou, né, o que é que, dentro do Corredor Irônico, em 2019, tinha sido um grande feito e tal. Tipo, pra vocês terem uma ideia, no primeiro ano do Corredor Irônico, a gente cresceu uns 30 mil seguidores, e nesse segundo ano foram 48, 49 mil seguidores. Então, assim, um crescimento absurdo, né, comparado ao primeiro ano. E para mim, a principal questão foi eu ter furado a bolha do mundo da corrida, entendeu? Tipo, pra vocês terem uma ideia, eu fiz um post direcionado para quem não corre. Tipo, teve 4 mil comentários e uma galera falando, tipo, não corro não, que não sei o quê, né? Tô aqui só pela zoeira. Tem um amigo meu de São Paulo que me mandou um print. Ele é gerente de uma residência terapêutica na área de saúde mental, e aí tem um grupo de gerentes de unidades de saúde, e aí alguém encaminhou lá um post meu, entendeu? Tipo, acho que era um que eu coloquei assim, tipo, preciso de alguém que assuma minha vida daqui até quinta. De quinta eu sigo em frente e tal.
É bom, eu achei mó barato isso daí, de ver outras pessoas também, que não é só do mundo de corrida, tá divulgando, tá...
Joelson, nesse meio do humor, tem, assim, algumas que... É aquilo, né? Às vezes uma polemiquinha ou mexer no calo de alguém... É, bomba de um lado, perde do outro e tal. Tem alguns memes que, assim, fazem certas pessoas que gostam do teu conteúdo instantaneamente parar de te seguir, dar um follow assim, porque é, o povo hoje tá assim. Eu tô dando um exemplo, ó, nós temos aqui, ó, agora há pouco alguém comentou aqui. É, você deve ter feito algum meme sobre aquele documentário Democracia em Vertigem?
Eu postei Netflix. Postei no Stories.
Então, o cara aqui já falou. O cara já falou aqui. É, a hora que eu vi que colocou sobre o documentário parei Democracia, de... já parei. Ah,
falou então, assim, de política.
Hoje em dia é muito. Ó, eu vou te falar que a gente já perdeu inscritos quando eu falei de futebol. É, quando eu zoei palmeirense. Então, você percebe que certos conteúdos, instantaneamente, são demais para algumas pessoas que não levam na esportiva. A pessoa gosta do teu conteúdo e para de seguir. Hoje em dia está assim. É, parece que não tem meio, né? É só extremos. Então, ama ou odeia?
Não, percebo. E eu posto muito, tipo, né, sobre situação de assédio da mulher, sobre racismo e tal. E vez ou outra, né, aparece alguém falando, ah, isso aqui é de corrida, fala isso é de corrida. Eu, tipo, mano, quem é você para falar o que, é que eu vou falar? Eu meio que toco foda-se pra essa galera. Mas eu percebo isso. É... Teve alguns memes que eu percebi essa debandada, mas, curiosamente, eu nunca tive uma perda por isso, entendeu? É, por exemplo, teve um que eu postei para, na verdade... para fazer um teste de como ia ser a reação da galera. É, imagine vocês, né? Quando o STF anulou a prisão em segunda instância que Lula foi solto, eu falei, vou fazer um meme sobre isso. E aí era uma sexta-feira e era o primeiro quinto dia útil do mês. Eu acho que era de novembro. Aí eu peguei e fiz o post falando sobre isso, falando que hoje todo mundo agora vai utilizar o dinheiro que recebeu para beber. Uns felizes e outros putos. Mano, a galera veio em cima. E eu pensei, e teve uma debandada. Agora sim, tipo, eu devo ter perdido 200 seguidores e teve 359 seguidores, entendeu? Então, outro que eu fiz que deu uma polêmica também foi em relação ao Cruzeiro, quando o Cruzeiro ia ser rebaixado, né? Que aí eu peguei e postei, né? Eu não acompanho muito, mas ainda bem que o Correio vai ser rebaixado, só que acabou com o
atletismo. Isso foi polêmico, né?
Repete que picotou, não ouvi.
É, eu postei dois dias antes do jogo do Cruzeiro que ele ia ser rebaixado, falando que eu não acompanho muito futebol, mas ainda bem que o Cruzeiro vai ser rebaixado porque acabou com a equipe de atletismo. A ideia central era essa. Os cruzeirenses. Ah, e na legenda, isso é interessante, que na legenda eu falei, ó, galera, vai ter o jogo, né, e tal, então quem for comemorar na parte da tarde, no início da tarde, que for cuidado e tal, né, por violência, nananã, e aí uma galera ficou, putaça, você está queimando o filme de BH, e vai ter violência, que não sei o quê, e eu falei, gente, só tem que ter cuidado. Resumo da obra, né, no dia do jogo, foi aquela campo de batalha, é, crianças, mulheres, homens, todo mundo sendo ferido e tal. Mas esses dois foi o que eu me lembro, assim, que... Mas sempre rola. Assim, para o pessoal ter uma noção, eu tenho um crescimento diário, né, que varia muito, mas todo dia eu perco pelo menos 50 seguidores, entendeu? Uma parte é a galera que segue e deixa de seguir, mas eu sei que também tem uma parte que é isso que você falou. Ah, eu postei no Stories Democracia em Vertigem. Tipo, eu não tenho o direito de gostar ou de postar, tá ligado? O cara pode gostar de tudo que eu falo de corrida, mas por causa desse meu Stories eu vou deixar de seguir. Paciência.
Não consegue. Outra, eu particularmente... Foi legal essa polêmica aí também, porque, se eu não me engano, foi o Tripateta Amador, alguma coisa assim, que até comentou com você, né? Que ele acabou com o atletismo, né? O Cruzeiro, mas foi um dos únicos clubes a ter atletismo, né? Então, e você ainda você comentou lá, né? Ah, é verdade, olhando por esse lado, alguma coisa assim, né? Seria muito melhor que os outros clubes, sei lá, tivesse pelo menos uma fase, o atletismo, do que nunca ter, né? Já, a gente já ia ter muito mais incentivo do que teve até hoje, né?
É, na verdade, assim, eu... Teve poucos memes que eu cometi erros e deslize. Esse foi um deles. Quem falou isso aí foi o PC do Correndo Por Aí. É, isso. Que eu inclusive, eu respondi a ele. Eu falei, a pior parte do seu comentário é que eu não tenho como discordar, você está certo, eu errei na minha argumentação. Printei e coloquei no stories falando, ó, galera, eu fiz essa crítica ao Cruzeiro, mas realmente o Cruzeiro foi o único time, né, de grande expressão que teve uma equipe de atletismo. Então é injusto, né, esse julgamento, visto que o correto seria, por exemplo, eu criticar os outros times que nunca se dispuseram a ter uma equipe de atletismo e tal.
Sim, mas, sim. Mas, então é isso, né? Você muda, você não nasceu com a verdade, não vai morrer com a verdade, né? A gente muda de opinião, vê outros pontos de vista, né? Isso é interessante. Total. Boa.
Mas é bem incrível, cara, que as pessoas... Ó, vou dar um exemplo também que a gente vivenciou. A gente foi na corrida do Corinthians. Eu sabia que se a gente colocasse uma capa ou um título explícito com Corinthians, ia flopar o vídeo. Não ia dar nada, porque embora seja uma torcida grande, não segura. A gente tem lá 90 mil inscritos e não é... Corintiano deve ser 10 mil. E daí eu fiz uma pegadinha lá, que assim, não mostrou nada, e eu falei... eu acho que o título era alguma coisa assim. Provavelmente você vai odiar esse vídeo de corrida. E daí o cara já deu view, malandro. Ele entrou, ele viu. E depois, se ele quiser coisar, é pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Não fui desonesto. Eu falei, possivelmente você vai odiar esse vídeo de corrida, porque a enorme maioria das pessoas que veriam o vídeo não seriam corintianas. Pois os caras entraram e falaram... Tem razão, odiei, desinscrevendo. Mano, falando sério.
Eu tô avisando, caralho.
Ô, Joelson, nós temos, malandro. Olha, 800 vídeos publicados. E alguma coisa, 800 e alguma coisa. É muita coisa. O cara sair de um canal, mano, porque fez uma corrida do time que ele não gosta. Falando sério, cara. Não é o Brasil que eu quero, velho. Não é gente que eu quero ser amiga. Falando sério, eu não quero ser amigo de gente assim. É sério, eu sou até intolerante nesse ponto, tanto quanto eles, porque eu não me conformo da imbecilidade humana, tem hora, cara. O cara gosta do teu canal, o cara é inscrito no teu canal por causa de uma corrida de um time, sendo que eu já tinha pensado em fazer corrida do São Paulo pra zoar, pra ir disfarçado. A gente nunca fez corrida de outros times por não dar certo. É muita intolerância, cara. Pelo amor de Deus, é muito xaropito.
Cara, o Joelson, e eu fui com camiseta de São Paulo e eu gritando: e time grande não cai.
Exatamente. Que louco.
Chega um momento. Eu comecei a gritar e a cantar o hino de Corinthians com a camiseta de São Paulo.
Ainda falando de... mas o que era? Era o alívio cômico ali, era um São Paulino enfiado na corrida do... Estava topando correr a prova do rival, entendeu? E os caras não conseguem assistir, mano. Dá um dislike aí, mas para de ser tonto. Sair de um canal porque você não tolera o negócio. Teve uma outra vez que... eu fui no aniversário do Eduardo Suzuki, ele é palmeirense, ele falou, eu vou escolher onde nós vamos comemorar. E eu fui na cantina palestra. Mas como eu sabia, ele avisou antes, eu fui com a camisa do Corinthians por baixo, também cagando de medo para não aparecer nada aqui na... Eu fui com uma camiseta, assim, com a camisa do Corinthians por baixo, cagando de medo de não aparecer um preto e branco aqui.
Uma bordinha.
Nada preto e branco, só verde e branco na cantina dos caras. E eu fui assim. Aí no meio do vídeo, eu tava filmando o aniversário dele, tem vídeo no canal lá. E aí eu vou no banheiro, aí eu ergo a camisa, chupa, filha das putas, então o que tem. Pois teve cara falando que eu ia, na próxima vez que eu aparecesse lá, eu ia ter que catar meus dentes na calçada. Olha isso, cara! Pelo amor de Deus! Aqui é faixa de Gaza? Vai cagar, meu! O povo é muito, tem cara que é muito tonto, velho, muito tonto, você tem que tomar cuidado. Bom, tanto que esses dias eu tava vendo uma entrevista com um cara lá de um canal grande de pegadinha, ele falou, o pessoal fala que as suas pegadinhas é armada. Ele falou, mas é tudo armado, você acha que hoje em dia dá pra você zoar, fazer uma pegadinha pesada com algum desconhecido? O povo andando com o revólver na cinta e com tanto de gente intolerante que não aguenta uma zoeira que... Do jeito que tem. Então, olha, o mundão tá delicado, viu? Para falar o mínimo.
O Joelson, deixa eu perguntar uma coisa pro Joelson, já que o Marco tá fazendo uma auto-entrevista, né? Ele parece o Hugo Palaia lá, do diretor do Palmeiras, que ele vai fazer uma auto-entrevista com ele mesmo. Mas deixa eu perguntar para o Joel, a gente associa muito seu canal, o seu perfil, um perfil de humor, né? E você traz muitas informações de corrida. Os caras acabaram de bater o recorde, você tem a história do recorde, você prepara isso com antecedência? Como que você se alimenta dessa fonte para poder trazer uma notícia tão rápida e muita informação sobre aquele acontecimento? Então, é sobre o recorde, sobre tênis.
Não, isso também era algo que não tinha, né, no Corredor Irônico. Na verdade, no início eu usava muito pouco stories, né? Então teve um amigo meu que falou, ó, tipo, cara, tem que usar stories, né? E hoje a gente é muito carente, né? Assim, tanto que a gente é carente de meios de informação que tragam esse tipo, e também internacionalmente é algo difícil. Geralmente esse tipo de conteúdo é um conteúdo que não dá trabalho, porque aí tipo, você tem que pesquisar, né, ver os dados e tal. Tá? Geralmente, o recorde foi batido, esse último agora da SK foi na Espanha. Então, se eu vejo a informação em um site dos Estados Unidos, eu tento ver pelo menos uma segunda fonte, porque tem muito telefone de fio e tal. Então, eu tento sempre fazer, digamos, que é a dupla aí, né? No feed, você toca mais, né? E no stories, tentar fazer um duplo conteúdo mesmo. Até para permitir que a galera conheça, porque, por um lado, acho que foi o Timaco que falou, né? Não, foi o Bruno, que todo mundo sabe que é Bolt, mas se você perguntar quem é show, a galera não sabe quem é, entendeu? Então, do que me dá trabalho.
Joel, certo? O Edson vai no microfone, não sei se é só o seu ou de todos.
O seu também está, Bominha.
O meu também, eu estou sentindo também.
Você está com eco.
Mas normalizou. Mas também estamos nos finalmente aí, ô Bruno. Nossa, eu não vou nem me ouvindo. Ô, Joelson, vamos. Olha, tá impossível se entender aqui agora. Joelson, convido o pessoal aí, manda o seu recado final e convido o pessoal para seguir o perfil aí, mano.
Então é isso aí, pessoal, né? Valeu pelo convite, pelo bate-papo. No início aí teve umas instabilidades de internet, mas a galera que ainda não conhece ou não acompanha a página, @CorredorIrônico, coloca lá na caixinha de pesquisa que aparece rapidão, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, mantendo a zoeira, né? A zoeira não tem fim, tem limites. E ter um 2020 mais leve, né? Sem essa intolerância toda. Ah, eu ia só pegando já rapidinho esse gancho que o Timaco falou da questão da intolerância. Antes do Natal, acho que foi no dia 23 e tal, eu peguei e postei um meme que era Jesus deve estar putaço, porque em vez de estarem comemorando ou falando sobre o espírito dele, está todo mundo preocupado com o capitalismo dos presentes. Aí uma galera ficou puta porque eu escrevi, Jesus Cristo está putaço. Você não entende nada da Bíblia. Você está falando de Jesus. Quase que eu falo, gente, se vocês lerem a Bíblia, vai ter uma passagem que Jesus chegou e quebrou tudo no mercado. Tipo, é isso aí, calma. Tipo, a galera, em vez de se preocupar com a questão do espírito, a crítica ao consumismo do Natal, não. Me criticou porque eu escrevi que Jesus estava putaço. Então, 2020 mais leve, galera.
A pessoa lê e entende só o que quer, né?
É mais leve. É mais leve. E, Joelson, evite religião, futebol e outros assuntos espinhosos, hein? Amiguinhos, então vamos ficando aqui. Este bate-papo, assim como todos os outros corredores, segunda vira podcast, o Brunão coloca aí ao longo da semana, tá bom? Muito obrigado pela audiência a todo mundo. Amanhã tem vídeo inédito às 19 horas. Ficamos assim, tá bom, Joelson? Muito obrigado, nos vemos em agosto no Sem Cado Frio. E é isso, eu e Mamba estaremos aí, tenho certeza. Brunão, Kiki e Bolt, é nóis. Obrigado a todo mundo que assistiu.
Valeu, valeu.
Abraço. Joel, valeu pela presença. Valeu, galera que acompanhou com a gente aqui no chat. Um abraço, boa semana a todos.
Tchau, amigo. Boa semana.
Fechou.